Começa agora o programa Eu, Caçador de Mim.
Sejam muito bem-vindos a mais um programa de hoje. E eu quero agradecer desde já a todos vocês aí de casa, né? Por acompanhar a nossa programação. E aos ouvintes que antes mesmo, gente, já lá no status mandaram algumas dúvidas, perguntas e até sugestões, né? O pessoal que acompanha o status, né? E que agora também já mandaram sugestões, meu muito obrigado, ok? Quero mandar um abraço e um beijo a Lourdes Santos, que mandou a mensagem assim, dizendo, né, Eia, o programa é maravilhoso, tem me ajudado muito, inclusive o último tema, né, falando da dependência emocional. Legal, Lourdes, um beijão pra você. E Fernanda Alves, oi Fê, né, eu tenho aprendido muito com o programa Caçador, pra mim é revigorante, né. Legal, viu, Fê? Obrigada pela participação, um beijo pra você. E Viviane, oi, Vi! Neia, não perca o seu programa, fico esperando qual será o próximo tema. Ah! Então se prepare que o tema de hoje tá ótimo, gente, se prepare, tá? E pra você, claro, né, que quer participar e não sabe como, gente, anote aí o número do nosso WhatsApp e participe, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas. O número é 987636190. E você, caçador, muda que tudo muda. Aqui quem fala é a Neia e vamos partilhar esse momento juntos, pois começa agora Eu, Caçador de Mim.
Amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força, uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Caçador de mim. Thank you.
caçador de mim, porque mudar é preciso, porque mudar é tudo de bom. Bem, meus queridos, nós estamos praticamente, né? Estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações. E mais precisamente, gente, no dia 27 agora de agosto, é o dia do psicólogo. É, Neia? É, né? Parabéns para nós, psicólogo, para você que é psicólogo. Então, lógico, a Neia, né? Não poderia deixar de presentear os ouvintes da Rádio Celebrai On, né? Neste mês aí das vocações. Por isso, hoje eu trouxe uma novidade para vocês, né? Temos aqui então no estúdio um convidado especial, gente, isso mesmo, né? E também psicólogo Alex Silveira. Oi, Alex!
Oi, Neia, tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo, viu, Alex? Graças, né, à sua generosidade, né, de partilhar aí, né, sobre a profissão, sobre a sua experiência, vem trazer também, gente, um tema que, sem dúvida, para tudo, porque é importante para cada um de nós, sobre as drogas e o que você precisa saber. E assim, né, eu dou boas-vindas, né, ao Alex desde já. E Alex, conta pra gente então um pouquinho da sua história de profissão, né, enfim. Né? Quem é o Alex? Conta pra gente.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos.
Boa tarde.
E pensar um pouquinho na carreira, eu acho que eu nunca pensei em ser psicólogo.
É mesmo?
Comecei nas indústrias, trabalhando na área da mecânica.
Sim.
Mas faltava alguma coisa, né? Não me completava.
Sim.
E eu acho que eu sempre gostei muito de falar, um pouco de filosofar.
Sim.
Tanto que meu apelido dentro da indústria era cientista.
O cientista, né?
O cientista. Hoje eu dou risada, mas praticamente foi quase um bullying, né?
É mesmo.
Todo cientista daqui, cientista dali. E sempre me atraiu muito diversos pensadores.
Sim.
Aí eu comecei... A partir de um ganho que eu tive de um livro de Russell,
legal.
Comecei a me entrosar melhor, né, com esse outro universo, que não é da mecânica.
Sim.
E a partir daí comecei a gostar da ideia. Foi aí que comecei a buscar cada vez mais a filosofia.
Certo.
E a partir da filosofia, entrei para a Academia de Psicologia. E conforme ia se passando o tempo, estudando diversos autores, ia cada vez mais me apaixonando.
Sim.
Pela análise do comportamento humano, a forma da psique, as somatizações.
Legal.
Aqueles termos fantásticos, né? Abreação, aquelas
típico
coisas.
Típico da psicologia.
Sim. E aí, conhecendo alguns autores que hoje não são minha linha de atuação, mas eu lembro que tinha uma ansiedade muito grande pra falar, ou pra entender, né? O id, ego, superego.
As estruturas, né?
E aí, nesse decorrer do tempo, também com o próprio amadurecimento da psicologia, a partir da sua relação com ela, né?
Sim.
A partir dessas estruturas, você vai vendo que, pô, é aqui que eu me encontro.
Que legal.
E aí, começamos a cada vez mais procurar diversos autores, aí vai descobrindo que tem linhas diferentes, que divergem dentro da própria psicologia.
Sim.
Talvez uma decepção para o estudante, porque você acha que você vai sair com aquela coisa gostosa ou pronto, e na verdade não, ainda tem que escolher uma abordagem.
Com certeza, né?
E aí vai experimentando a partir dos estágios, e cada vez mais eu fui me apaixonando. Acho que a linha que eu me encontrei mais,
sim,
que eu digo, olha, essas são minhas raízes, é a psicologia existencial fenomenológica.
Legal. Legal saber, Alex.
Bom, nesse decorrer do tempo, também atuei, depois de formado, comecei a atuar em diversos segmentos.
Sim.
Sempre tive interesse pela área clínica.
Sim.
Tive a oportunidade de fazer uma sociedade com uma pessoa e a gente montar uma clínica de recuperação.
Legal.
Caminhamos um bom tempo. Aí acabou acontecendo algumas divergências.
Sim.
E precisei mudar o segmento.
Entendi.
Atendi convênios por 2 anos da minha vida.
Olha só.
Entrei para trabalhar no Instituto de Inteligência Emocional, né, Vila Dom Bosco, como diretor técnico.
Sim.
Trabalhei lá por volta de uns 3 anos. Fiz bastante amizades, e aí você vai entendendo que o psicólogo, ele também não faz nada sozinho.
Sim.
O comportamento humano, ele precisa de um contingente de fatores para mudar. Então, todos os profissionais, eles são muito importantes para a mudança do comportamento, né? E quando a gente estuda psicologia, parece que você vai ser o autor da mudança de muita gente.
É verdade, o universo, vai mudar o universo.
É. E na verdade, não. Conforme vai passando esse tempo, você vai vendo que aquela ideia de multidisciplinaridade, ela é muito efetiva.
Fato. Né?
Você mexe uma parte do quebra-cabeça, né? E cada qual na sua atuação vai mexer em uma outra parte. E assim a gente consegue a mudança do comportamento.
Você sabe, gente, que 20 minutos eu conversando com o Alex, eu tava até falando aqui pro Link, eu falei, Link, 20 minutos eu conversando, o cara é uma enciclopédia. Tem uma bagagem, gente, vasta, né? Entre elas, eu vou comentar aqui, né? Do catolicismo, né? Como é que é esse relacionamento? Porque além de psicólogo, olha, gente, a vantagem, né? De termos aí um profissional da área também católico, né? Como é que é a relação também com a igreja? Conta um pouquinho pra gente, Alex.
Sabe que isso é muito interessante, porque até na própria academia, nos estudos,
sim,
tem muitas linhas de pensamentos que conflitam a ideia da religião.
Sim.
E ao longo do tempo, você vê que muitas pessoas que entram para estudar determinadas ciências, como a psicologia, a filosofia, a fé esfria.
Verdade, né? É fato.
Conheço até alguns amigos padres que dizem assim, olha, a própria teologia, se você não sair realmente um homem de fé, conhecendo a teologia, você acaba desistindo ou desacreditando. Mas eu acho que eu tô do lado daqueles que fortaleceu mais. Porque toda ciência, tudo isso que você tem, ela é só uma ferramenta. Mas se não tiver fé, não vai funcionar. Não adianta eu ter toda a inteligência do mundo se eu não acreditar naquilo que eu faço. E muito mais do que acreditar no que eu tenho em mãos para trabalhar, é acreditar quando eu não tenho nada em mãos.
Exato.
Eu acho que a fé, ela ajuda muito aí. Eu fiz estágio no HC Pinho de Melo e fica bem claro para mim isso aí. Pessoas que estão adoecidas e acreditam, elas têm uma forma de encarar a doença.
Sim.
Pessoas que estão adoecidas, mas não acreditam em nada, ela tem uma outra maneira de encarar. Não só a doença, mas a vida, os próprios tombos que a vida traz.
Sim.
Então, a fé, ela ajuda muito aí.
Sim.
E isso, inclusive, para mim também, né? Como psicólogo. A ciência, ela não explica tudo. Eu conheci um amigo e ele falou uma coisa que eu guardei até hoje. Ele falou assim, olha, a inteligência, a teologia, né, o conhecimento psicológico, isso é para a cabeça. A cabeça explica bem isso. Só que a fé é para o coração.
Sim.
Né? Então, Santo Agostinho dizia que no coração existe razão que a própria razão desconhece. Às vezes, a minha cabeça não é capaz de explicar coisas que eu sinto. Então, eu simplesmente preciso de algo a mais aí. Talvez a fé, ela me ajuda a dar um gás.
Sim.
Ela consegue me levar um pouco mais longe.
Pois é. Deu pra sentir aí, né, gente? A bagagem que eu acabei de falar, de uma experiência psicológica, mas também de fundamentada exatamente na espiritualidade dentro, né, do catolicismo. E aí, eu conversando com o Alex, então, né, fiz o convite, e aí ele também me falou sobre essa propensão, né, de simplesmente ter uma identificação, né, com os trabalhos com drogaditos, né, Alex? Eu queria que você tão abordasse esse tema que foi tão legal. A gente ficou conversando ontem, ele falou, olha, né, a gente pode falar, né, sobre as drogas, né, e o que nós devemos saber a respeito, né? Então, o que você pode trazer para a gente acerca desse tema, né? As drogas e como saber lidar com ela, o que nós, né? Eu, você, os ouvintes aí de casa, o que é importante para nós sabermos?
Bom, primeiramente, em relação aos profissionais, é uma coisa interessante.
Sim.
Muitos profissionais não querem trabalhar com drogadictos.
Verdade, verdade.
Porque é um universo bem desconhecido ainda, apesar de ter algumas pesquisas. Você vai perceber que a pessoa que está com depressão e procura o tratamento, ela muitas vezes ela quer ajuda.
Sim.
E o dependente químico nem sempre ele quer ajuda. Geralmente parte das famílias.
Exatamente.
Né? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre as drogas. As drogas, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é algo ruim e também não é algo bom. Tudo vai depender um pouco da finalidade. A droga, no senso comum, ela está muito direcionada a coisas ruins. Por exemplo, você tropeçou, já fala, ai que droga. Né? Bom, a droga ela não é boa nem ruim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer tipo de substância capaz de alterar uma ou mais do seu organismo,
sim,
né? Da fisiologia, um pouco do psiquismo, das condições emocionais. Então a droga ela não tem a ver com coisas ruins. Ela tem a ver com princípios capazes de alterar o teu psiquismo, o teu comportamento.
Certo.
Tanto que quando você precisa de um remédio, aonde a gente recorre? Drogaria, porque é ali que vende drogas.
Sim.
Né? Então, tudo vai depender da finalidade. Dentro das drogas, existem classificações, como drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Aí, outras classificações, como drogas depressoras, drogas que aceleram o teu organismo, drogas que perturbam. Então, dentro dessas classificações, as drogas ilícitas é aquelas que a gente, então, arremete aquela ideia de coisa ruim.
Sim.
Como maconha, o crack, a cocaína. Mas tem outros tipos de drogas que também tem restrição. Como aquelas da receita azul, né?
Sim.
Estaja preta.
Sim.
Aí, fluoxetina, diazepam, ritalina. Essas drogas são permitidas com prescrição médica. Muitas das pessoas iniciam as drogas de forma recreativa, porque não consegue perceber o impacto que isso tem a longo prazo. A gente costuma pensar muito a curto prazo.
Sim, sim.
E principalmente pela ideia erótica, sim, né? Erótica ligada ao prazer. Então eu tô com um grupo de amigos, talvez a cervejinha, né? Ela vinculada ao churrasco ou outros tipos de drogas recreativas. Nesse primeiro momento, eu não penso no impacto que tem a longo prazo.
Sim.
O que muitas pessoas não sabem é que toda droga que tem um princípio ativo, ela causa tolerância. E o que vem a ser tolerância? O indivíduo ele precisa usar doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Então, se o barato da droga é o efeito da brisa, vai ter um certo momento que a quantidade que eu uso de forma convencional já não me dá mais o barato.
Sim.
Então, eu preciso recorrer a doses maiores. E vai chegar um momento que aquela droga, mesmo em doses maiores, ela não vai fazer efeito.
Sim.
Então eu preciso usar drogas mais pesadas.
Pesadas.
Se eu começo com maconha, naturalmente eu vou precisar de outras drogas. Ou misturar com crack, ou com cocaína, ou já ir direto para cocaína.
Sim.
Então é nesse processo que começa esse fluxo da dependência. E tem uma coisa muito interessante. Nem todos os usuários vai desenvolver a dependência química.
Sim.
Né? Muitos, o único fato dele usar droga realmente é só o barato da droga.
Sim.
O problema é que isso é uma roleta russa, não dá pra saber. E o problema não é a droga, é o que leva a pessoa a usar droga. E se essa pessoa ela já tem uma carência, já tem uma dificuldade, uma inabilidade,
sim,
de resolver questões da vida, então essa droga vai se potencializar. Porque a droga alivia.
Sim.
A droga, ela é uma boa válvula de escape. O ruim é os resultados que ela te traz depois. Então funciona mais ou menos assim, olha, você tem um pensamento que gera um sentimento, que desperta emoções, que gera um novo pensamento, que tem uma descarga de sentimentos. Isso é um ciclo.
Sim.
O problema é que quando meus pensamentos são negativos, eu já tenho um repertório de habilidade social empobrecido ou emocional empobrecido.
Sim.
Eu não sei muito bem como lidar com as questões da minha vida. Então, quando eu estou sufocado ou eu estou triste, então eu recorro a uma droga, ela vai me aliviar. E parece que está tudo resolvido. O problema é que depois que passa o efeito da droga, eu vou ficar na baixa emocional de novo. E aí eu preciso recorrer à droga de novo. E o mais interessante é que se era só um problema antes de usar droga, agora são dois ou mais.
Sim.
Porque isso não é só mais o problema que eu tinha. Agora o problema começa também dentro de casa, com os meus familiares. Se é o filho, a mãe começa a perceber coisas, começa a pegar no pé.
Sim.
Se é o marido que começou a ir pro bar, a mulher já vai começar a pegar no pé. E aí começa a aumentar o número de problemas. Então, nesse primeiro início de uso, ele é recreativo. Mas depois, conforme ele vai sendo progressivo, vai trazendo outros prejuízos.
Sim.
E vai chegando até um determinado ponto que a pessoa não consegue mais resolver as coisas da vida sem o consumo da droga, porque ela não funciona mais. A droga, ela se torna o combustível para alimentar, inclusive para fazer coisas. Quantas vezes a gente recebe um empresário que usava cocaína para render, né, produtivamente nas questões psicológicas no trabalho.
Sim.
Ou um atleta que usa anfetaminas, ou um motorista que usou o Rebite para ficar acordado várias horas.
Correto.
Ou a pessoa que recorreu à maconha porque não consegue dormir, não relaxa, sente dores. Então ela muitas vezes usa isso como meios alternativos, mas as consequências a longo prazo é severa.
Pois é. Olha, é engraçado porque tem algumas questões aqui, umas perguntas que alguns ouvintes até passaram, né, para tirar dúvida, mas praticamente você já trouxe resposta delas, mas eu vou frisar que eu acho que vale a pena perguntar e de repente trazer de forma mais clara essas questões, né, que as famílias, você aí em casa também, quer participar, aproveite, gente, né, profissional aqui para esclarecer exatamente sobre o tema drogas. Então eu começo, Alex, com a pergunta da Viviane Costa, que pergunta assim, Alex, o que leva uma pessoa a usar drogas, né?
Bom, como a gente falou, o problema não é a droga, é o que leva.
Sim.
E o que leva? São essas carências emocionais, uma inabilidade, né, no repertório, seja social, seja afetivo. Então ela precisa preencher o vazio.
Sim.
Muitas pessoas que eu atendo, que usam droga, dizem assim, mas pra mim tava tudo certo, eu fui curioso. E aí, às vezes eu penso, bom, eu também fui curioso, mas existem maneiras de matar a curiosidade.
Sim.
E uma delas, principalmente a droga, é não experimentando. Talvez levando para laboratório, se especializando. Então, não é justificativa a ideia da curiosidade.
Sim.
Porque eu posso ter curiosidade de como é a morte, eu não preciso me matar. Né? Então, veja, quando eu tenho uma curiosidade e eu recorro a alguns meios, que são meios não assertivos.
Sim.
Então eu chamo isso de inabilidade.
Certo.
Então essa inabilidade leva a pessoa a procurar a droga. E aí essa inabilidade, ela pode surgir de diversas maneiras. A pessoa, ela conflita, um filho, por exemplo, conflita demais com os pais, ela tem uma visão distorcida do quadro familiar, o mundo não presta. Naturalmente, ela vai precisar um meio para se aliviar. Ninguém consegue ficar atordoado, né, 24 horas.
Entendo.
Então, ela precisa buscar uma canalização.
Sim.
Quando ela recebe a proposta das drogas, ou pelo menos ela experimenta, ela vai ver que é um mundo fantástico.
Sim.
Ela se sente aliviada. E aí essa inabilidade se potencializa, porque ela encontra na droga formas que ela não consegue encontrar em si mesma. Ela não conseguiu desenvolver essa habilidade emocional.
Sim.
E a droga vai resolver isso para ela. Só que é uma forma falsa, pseudo de resolver.
Sim.
Né? Mas a sensação que ela tem é que tá resolvida e tá legal. Ou que ele virou até um Superman, no caso.
Sim.
Da cocaína.
Sim.
Se você consegue correr 1 quilômetro com cocaína, você vai correr 5. Né? E é um barato. Então ela vai se sentir muito valorizada com isso.
Bem.
Outra ideia aí da inabilidade é a aprovação de grupos sociais.
Justo.
Né? Dificilmente eu vou para uma balada e não vou beber.
Que é exatamente a pergunta da Fernanda Alves, viu, Alex? Que ela diz assim, olha, o meu amigo disse que foi obrigado a se drogar, que se sentiu obrigado pelos amigos. Isso é verdade?
Aí volta aquela ideia inicial, que é a inabilidade.
Uhum.
Né? Se ele não tem habilidade, ou pelo menos uma autoconfiança em si mesmo, entender que ele consegue manter amigos sem precisar do consumo de droga, ele vai dizer sim para os amigos que ofereceram.
Sim.
Porque falta confiança, talvez uma baixa autoestima.
Sim.
Então, para aprovação, ele acaba dizendo sim. quando ele poderia talvez até mudar o grupo de amigos.
Sim.
Porque se esses amigos não são viáveis, eu vou mudar o grupo de amigos.
Tem uma pergunta interessante aqui de uma mãe. Ela não quis nem se identificar, né? Eu vou respeitar o sigilo. Ela diz assim, né? Eu gostaria de saber, há a possibilidade de a gente descobrir se meu filho está usando drogas? Porque ele anda estranho, mas eu não sei se é droga ou não, né? A dúvida dela é, tem como identificar?
Bom, tem alguns meios.
Sim.
Né? Que ela vai ter que especular. Talvez, se ela pensa em relação ao cheiro, né? Tentar cheirar a roupa, ver se os dedos dele estão amarelados, olhar a questão dos olhos,
sim,
né? Alguns tipos de drogas alteram a cor dos olhos, deixam avermelhados. Às vezes, eu não vou perceber os olhos avermelhados porque ele usa muito óculos escuro. Pode ser um indício,
sim,
né? Deixa eu ver seus olhos, vai,
sim,
lá, né? Precisa especular, olhar as coisas deles, né? Uma das outras coisas é não deixar o quarto dele como um anonimato total. Ela, como mãe, ela tem que ir lá, ela pode olhar as coisas dele e sentir o cheiro, ver se tem alguma coisa relacionado a aparelhos de uso, como cachimbo, como pinos,
sim,
né, tronchinhas amarradas. Outra coisa muito interessante, que é bem orientada às mães, é assim, às vezes as mães vão entrar no quarto e pra disfarçar o cheiro da droga, sim, ele acaba aspirando ou jogando perfume.
Algum tipo de cheirinho pra disfarçar.
É, incenso, mas é bem comum perfume.
Sim.
Aí chega no quarto, aquele cheiro de perfume bem forte,
sim,
né? Pode ser um dos indícios.
Ok. E a pergunta também aqui da Joana, lá de Curitiba. Joana, um abraço. Obrigada pela participação, viu? Neia, eu usei drogas por 2 vezes, mais especificamente, né, a maconha. Os meus pais ficaram sabendo, né? E eu estou tentando dizer agora que eu não sou viciada, porque eu não uso mais. Só foram essas únicas 2 vezes. Como é que eu explico para os meus pais que eu não sou viciada?
Bom, existe uma questão também bem relevante, que é o tabu.
Sim.
É o tabu. Então, assim, talvez o álcool não tenha tanto peso
quanto
social
a droga,
quanto a maconha.
Né?
E se ela usou só 2 vezes... com certeza não a classifica como uma dependente química.
Sim.
Porque o dependente químico, ele é escravizado. Ele pensa a todo momento na droga. Tudo que ele vai fazer é em torno da droga. Se ela usou 2 vezes, provavelmente se classifica como recreativo. Talvez aí sim uma curiosidade ou uma inabilidade, ou qualquer coisa que levou ela ao consumo. E se ela não usa mais, então ela não é dependente. Porque o dependente, como a gente disse, é a escravidão. Se ela consegue fazer coisas diariamente sem recorrer à droga, ela não é escravizada. Agora, como dizer isso para os pais? Bom, eu acho que a maneira mais efetiva talvez é procurar uma terapia.
Sim.
Ou procurar grupos de ajuda para os pais. Porque assim, eles não vão acatar o que ela diz. A melhor maneira de dizer é com comportamento, é não usando mais.
Sim.
Agora, se ela falar, provavelmente eles vão ter resistência. Então, ela precisa de algum jeito fazer com que eles tenham mais conhecimento sobre as drogas.
Muito
caso
bem.
Contrário, as investidas, principalmente se for pais tradicionais e rígidos, não vai ter muito efeito.
Muito bem. Tem outra pergunta aqui. Acabou de chegar da Lourdes, a Lourdes Pereira. Oi, Lourdes, um abraço. Obrigada por participar. Neia e Alex, eu gostaria de saber com quanto tempo de uso de droga, como por exemplo a cocaína, a pessoa consegue sair do vício sozinha sem precisar de ajuda médica. É possível?
Bom, é uma pergunta até complicadinha. Por quê? A gente chama esse tempo de Kairos.
Sim.
Né? Não é um tempo que a gente consegue calcular. Tem pessoas que usam 10 anos e um dia tem uma sacada ou alguma coisa que impactou muito a vida, ela para. Na dor, mas ela para. Tem pessoas que usou a primeira vez e já se sente todo escravizado.
Sim.
E aí vai ter diversas questões que são relevantes. Toda avaliação, ela precisa ser bio, psico, social.
Sim.
para sair das drogas, qual é o recurso biológico que ele tem? Como que o corpo dele responde a isso? Ela usou cocaína há 2 anos. Como que esse organismo vai responder à abstinência?
Sim.
Tem organismo que se recompõe mais fácil. Tem organismos que nem vai ter as crises de abstinência. E tem pessoas que vai até convulsionar.
Sim.
Por outro lado, tem as questões psicológicas. Então, eu preciso aprender diversas regrinhas. Não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. Existem algumas formas de tratamento, como os 12 passos, que vai trabalhar o só por hoje. Eu tô com vontade, mas só por hoje eu não vou usar.
Sim.
São algumas estratégias. E as questões sociais. Qual é o suporte que você tem familiar, de amigos? Porque o ambiente favorece o meio. Eu tô numa abstinência, eu quero usar droga. E os meus amigos são da igreja. Me leva pro grupo de jovens, faz eu dançar. E entra um pregador maluco, faz eu chorar e tudo. Eu tive uma catarse.
Sim.
Eu não sinto mais a vontade da droga. Mudou o foco de pensamento.
Sim.
Agora, se meus amigos, nessa baixa, me convidam, ah, vamos ali distrair a cabeça no barzinho, não vai ter jeito. Eu vou recair.
Sim.
Então, por isso que é biopsicossocial. Pra saber realmente o tempo, não dá pra saber. Aí vai depender de pessoa pra pessoa. Quanto mais recursos biológicos, psicológicos e sociais, mais fácil é de superar.
Muito bem. Gente, é claro que assim, né? Eu tava até partilhando isso com o Alex. Alex, acho que 1 hora é muito pouco tempo pra tanta coisa, né? Pra ser abordada. Mas de fato, gente, né? A gente fica pensando exatamente sobre essa questão da luta da dependência, né? O quão difícil que é, né? Até porque, como bem colocado aqui, né, tanto o próprio dependente pode afastar as pessoas, como as pessoas também se afastam. Não é bem isso, Alex, que às vezes, muitas vezes acontece, né, de pessoas não conseguir lidar e acabam se afastando, né, do dependente. Né? E aí, claro, né, diante desse tema tão importante de hoje, tão delicado, gente, eu que gostaria, né, como sempre a gente costuma fazer aqui, de dedicar uma música a vocês que sofrem de algum tipo de dependência, né, e você ser mãe, pai, né, um amigo, professor, enfim, que tem ou conhece alguém com esse tipo de dependência, né, dependência química, eu gostaria de oferecer e dedicar essa música de fortalecimento, gente, porque onde houver laços, há de haver também essa mesma esperança que o Alex acabou de falar, né, de ser fortificado pelos laços. Para você, eu ofereço a música, então, Laços, de Thiago York. Bora escutar?
Cada centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Trilha um sol dentro do olhar de cada um, se conhecer pra se gostar, ser mais forte por acreditar na alegria de viver. Suspiro é gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais. Ter um norte pra poder sonhar, ser a brisa vendaval pra transformar. Gota de lágrima, trovão que vem do mar. Revolução e a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender essa vida. Ser a chuva que quer chover.
Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança. Mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos.
Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas.
Eu, caçador de mim.
Estamos de volta na Rádio Celebrar Ion, a rádio que celebra a vida. Neste programa, eu, caçador de mim, né? E hoje com esse convidado mais de que especial, Alex Silveira, né, Alex? Ele tá olhando assim com uma cara dizendo, é. Hoje falando sobre as drogas e o que precisamos saber. Gente, que tema. Vamos voltar a esse tema, né, sobre as drogas. E aí, Alex, o que, que eu gostaria, né, que você pudesse esclarecer agora para os nossos ouvintes, né? A pergunta é que a maior parte de nós, né, a gente que tem um drogadito, né, que lida com pessoas com dependência, né, como que eu faço? Eu que tenho um filho, tenho um amigo, como é que eu lido com uma pessoa, né, sobre o efeito da droga ou com a dependência, né, exatamente sobre a dependência?
É interessante porque a primeira coisa que muitas pessoas pensam é em corrigir.
Sim.
Então, a pessoa bebeu bastante, um familiar chega e fala, para de usar porque isso faz mal.
Sim.
Ele sabe que faz mal, mas o fato de falar não vai fazer ele mudar a opinião ou o nível de consumo. Então, nesses casos de dependência, é sempre sugerido procurar ajuda. Existem diversas maneiras de procurar essa ajuda. Se ele estiver passivo a isso. Sim. Porque geralmente ele vai estar em estágio de negação. Então se torna um pouco mais difícil. No caso de uma pessoa que aceita, existem diversos grupos de apoio. Tanto para psicoterapia, como avaliações médicas, como grupo de apoio como o CAPS, né? Sim, tem o CAPS AD. Sim. Outra forma bacana e gratuita, tem os narcóticos anônimos, tem o AA. A Igreja Católica oferece a Pastoral da Sobriedade. Se for evangélico, eu não sou adepto do catolicismo.
Sim.
Tem o CR, que é o Celebrando a Recuperação, que é da Igreja Adventista.
Sim.
Então, existem diversas redes de apoio. Isso para quando a pessoa está mais pacífica ao
Sim.
tratamento. E quando ela não está pacífica? Se o uso for bem exacerbado, se ele trazer diversos prejuízos em casa, é importante passar por uma avaliação para internação.
Uhum.
Porque às vezes ele não está com condições de responder por ele mesmo. Ele quebra as coisas em casa, a mãe sai para trabalhar, ele pega a televisão e vende, né, numa compulsão de drogas, para trocar por não ter esse dinheiro. Às vezes, ele se torna até em risco por agressão física, principalmente quando o filho já tem uma certa idade, né, por volta aí dos 30, 40 anos, que isso é bem típico.
Sim.
E a mãe é idosa e ele mora com essa mãe. Então, ele atua de pressão psicológica. E essa mãe fica codependente.
Sim.
A esposa também, muitas vezes, gera codependência. É melhor comprar bebida e ele beber aqui em casa do que beber no bar.
Sim.
Geralmente vem esses pensamentos.
Sim, exatamente.
E isso não é real. Porque quando ela faz isso, ela está reforçando o consumo de uso alcoólico ou de drogas.
Sim.
Às vezes, a mãe financia o filho. Porque se eu não dar, ele me bate. Então, você vai percebendo que existem diversos casos bem agressivos. O que é interessante saber? A internação aí, ela é muito importante. Mas precisa de um acompanhamento de um profissional. E que é o que acontece muitos erros na hora de uma internação. A pessoa, no desespero, procura no Google uma clínica para internar e vai procurar um mediador que vai indicar uma clínica. Quando você olha lá uma propaganda, às vezes essa clínica oferece psicólogo, oferece médico, educador físico,
Sim.
nutricionista, oferece os céus e a terra. Mas a realidade é que o tratamento muitas vezes não é assim. Existe um processo de charlatismo.
Sim.
É uma propaganda enganosa.
Enganosa.
Isso não é em todos os casos. Por isso que é importante a família ir conhecer o lugar, no caso de uma internação, e ver quem são esses profissionais, se existe o psicólogo, procurar o CRP, consultar para saber se essa pessoa ela pode estar atuando.
Sim.
Porque existe um monte de processo, principalmente a psicólogos, que trabalham em clínicas de recuperação.
Sim.
Por ser conivente com tratamento de péssima qualidade.
Sim.
Se a ideia de tratar o outro é mudar a forma dele pensar, e essa clínica oferece muitas vezes até comportamentos de rua, porque elas fazem pressão psicológica, má alimentação, péssimas condições, não vai ser assim que muda o comportamento do outro. Ele é um processo que precisa ter amor, precisa carinho, respeito, respeitar o tempo do outro,
Sim.
entender que o outro que está lá, ele está doente, ele tem crises, ele tem abstinência. Então, ele não tem condições de responder emocionalmente muitas questões dele. Então, num caso de uma dependência, precisa de ajuda profissional.
Sim. Quais são as questões que mais você que aborda, no caso, né? Que chega para você exatamente com essas pessoas, Alex, que chegam e os familiares não conseguem, por exemplo, achar uma clínica para internar e chegam ao ponto de não saber mais o que fazer, por exemplo, com esses filhos.
Toda internação, ela precisa primeiro passar por um especialista. O problema de muitas famílias é que elas já estão desgastadas.
Sim.
E todo esse desgaste emocional faz com que ela tome medidas no desespero.
Sim.
Isso quando ela não expulsa, né, de casa, ou às vezes até o filho mesmo vai morar na rua. Então, toda internação, toda triagem, ela precisa passar por um profissional. Sem profissional, ela aumenta a chance de cometer erros, de acabar caindo na cilada dessas pessoas que aproveitam das pessoas que estão passando por esse transtorno.
Sim.
Então, por isso que eu uso a palavra charlatismo.
Ela tá vulnerável, né?
Isso, usa essa fragilidade e acaba fazendo mediações que não vai ajudar em nada.
Sim.
Uma das outras coisas que existe no setor é a comunidade terapêutica, mas que muitas vezes não tem ajuda profissional. Então, assim, são comunidades ou instituições religiosas.
Ah.
Que vão trabalhar o processo só pela oração ou pela crença.
Sim.
Só que se existir comorbidades, não vai ser levado em consideração. Porque só na oração isso não vai resolver.
Sim.
Né? Então tem coisas que é do espírito, tem coisas que é da carne, não é assim? Então a gente precisa saber dividir essas coisas. A fé, ela ajuda. Mas dependendo do caso, só ela não vai ser suficiente. Precisa de uma intervenção clínica, dependendo do caso, precisa de medicações. Então, quando essa pessoa chega até o consultório, né? Vou dar o meu exemplo.
Sim.
Chegou até o meu consultório, vou fazer uma avaliação. Se o caso ele for agressivo, se for um consumo exacerbado, que essa pessoa ela não tem condições psicológicas, emocionais, familiar de tentar entrar para abstinência, então ela precisa, eu vou precisar de uma parceria. Então eu preciso encaminhar para um psiquiatra.
Sim.
Então esse psiquiatra vai dosar uma medicação para diminuir o sofrimento dessa pessoa. Então ele vai tomar algum tipo de sedativo, ou ansiolítico, e isso vai ajudar ela, pelo menos no período da abstinência. Depois, se isso funcionar, só a terapia a gente consegue levar, colocando ele em outros grupos também. Geralmente indico a sobriedade, ou narcóticos, ou mais ainda, fazer atividade física, mudar hábito, pessoas e lugares, que é a base de uma mudança. Quando a terapia ela não funciona porque o consumo ele é muito grande, essa pessoa não tem motivação para fazer os treinos sugeridos ou as mudanças de comportamento, e a família também é disfuncional.
Sim.
Às vezes a família não ajuda. Então, nesse caso, nem a psicoterapia, nem só a psiquiatria vai funcionar. Precisa de coisas a mais.
Sim.
Talvez aí ele precisa passar por uma reciclagem, talvez de 30 dias, que aí sim entra a ideia da internação.
Sim.
São 15 dias, 30 dias, que ele vai ficar numa quarentena. E ali ele vai ser medicado, porque às vezes em casa ele não vai tomar a medicação, né? Ou a família nem chega a comprar.
Sim.
Mas nesse lugar ele vai ser medicado e vai ser tratado. Caso ele queira, aí sim ele pode ir para uma comunidade terapêutica, porque já quebrou o estágio de negação. Aí funciona melhor os 12 passos.
Sim.
Depois de todo esse desenvolvimento, se ele continuar nessa manutenção, a probabilidade de dar certo. Mas por que geralmente não dá certo? Porque dificilmente ele aceita. Ele diz que aceita, mas porque ele tá sob pressão.
Pressão da família, né? De ontem.
A mulher já ameaçou, né, ir embora, largar. Ou a mãe já falou que vai expulsar de casa. Então, ele, naquele momento de emoção, ele diz que quer ajuda. Mas a abstinência chega e ele não consegue dizer não. Então, porque ele não tá preparado emocionalmente.
Sim.
Então, esse processo tem alguns estágios. Primeiro estágio, pré-contemplação. É o estágio da negação. Segundo estágio, contemplação. É quando o indivíduo ele aceita que precisa de ajuda, mas não sabe o que fazer. Não tem repertório para lidar com as drogas. No terceiro estágio, é ação. É quando ele já passou por um tratamento e agora ele consegue entender as reações orgânicas, ele consegue prever uma possível abstinência, consegue dizer não a si mesmo para muitos impulsos. E aí, nesse processo, ele vai buscar a resiliência, que é a autonomia sobre si mesmo.
Sim.
Porque vontades todos temos. E vontades de um monte de coisas, né? Comer compulsivamente, assistir coisas compulsivamente.
Sim.
Masturbação excessiva.
Sim.
Sexo excessivo. Então, todas essas coisas que traz prazer pode desencadear uma patologia.
Sim.
No caso das drogas, o processo é o mesmo, só que tem um agravante. O princípio é ativo. Por ser ativo, acaba condicionando ele organicamente.
Sim.
Então ele vai sentir necessidades. Por isso que ele fica tão agressivo.
Gente, explicação melhor não teria. Muito obrigada, Alex, né, por todo esse esclarecimento, né, acerca do tema. Gente, é claro que eu já deixei, inclusive conversando com ele, de outros convites. O Alex tem uma gana, né, já comentei aqui, de conhecimento, de experiência. Não é só com drogadição, não, gente. Tem tanta coisa bacana aqui. E é claro, né, vai ficar aí o convite para as próximas, né, nossas programações aqui na rádio e no programa O Caçador de Mim. E agora eu quero deixar para vocês as dicas de hoje, né? Vamos lá? Muito Muito bem, separei aqui alguns filmes, né? E um curta, e tem uma dica aqui que depois eu vou deixar o Alex também muito à vontade para comentar. Primeiro filme, 28 dias, gente, tem a Sandra Bullock. Eu já assisti, eu acho que é um filme que retrata exatamente tudo que o Alex comentou aqui. É uma jornalista e escritora, né? Que, claro, com dois pontos fracos aí, o alcoolismo e as drogas, né? Sofre um acidente, né? Vai para um casamento da irmã e é internada em uma clínica de reabilitação e tenta recomeçar a vida. Gente, vale a pena. Vale a pena. Retrata muito, de uma forma muito clara, tudo que foi trazido aqui hoje. Segundo filme, eu já tinha indicado em outros momentos e indico novamente, Bicho de Sete Cabeças. Tem o Rodrigo Santoro aí também. Também falando das relações pai-filho, né? Foi falado exatamente aqui desse acolhimento da família, né? De um entender familiar também. Vale a pena. Criançada, tem. Tem um curta-metragem, gente, de uma animação lá no YouTube, tá? Basta digitar animação sobre a dependência química. Eu achei muito fofo, né? Não tem palavras, dizeres, mas a encenação, de uma forma tão singela, mostra exatamente como é que se inicia, de uma forma inocente, né? O processo da dependência química. E tem esse do YouTube, né, Alex, que você sugeriu. Comenta um pouquinho aqui do Discovery, né?
Isso, esse é um documentário de como funcionam as drogas. Então, a ideia geral do documentário. Pegam alguns tipos de drogas e põem esses usuários Sim. em experimento para fazer diversas atividades.
Legal.
Então, vão testar questão de força, questão de reflexo, questão de pânico.
Sim.
Né? Então, as drogas que eles abordam ali é a maconha, a cocaína, a anfetamina e a heroína. E vão colocar eles para fazer diversas atividades.
Certo.
Dirigir sem o consumo. Depois eles usam a droga e vão dirigir. Aí vai ver os resultados.
Ah, que legal isso.
Não vou dizer aqui os resultados, porque quero chegar aí para vocês assistirem.
Mas já perceberam que é bacana, vale a pena, procure aí então Discovery, né? No Discovery, no YouTube, né? Escreve Discovery, como funciona as drogas. E eu quero deixar, abrir agora o espaço, né, pro Alex. Alex, onde é que você atende? Deixa um contato, como é que a gente encontra, né, gente, essa preciosidade aqui, o Alex Silveira. Conta pra gente, Alex, onde a gente encontra você?
Bom, meu consultório fica em Arujá. Mais especificamente na Rua Maranhão, número 267.
Anota aí, repete aí.
Rua Maranhão, número 267, Jardim Planalto. Tá bem no centro de Arujá. Ali não é muito difícil de achar. Só
não.
Perguntar onde é a rua da feira, dia de sexta-feira.
Ah, então tá aí, fácil. A Rua do Pastel.
Tá fácil. A Rua do Pastel, dia de sexta-feira, tá fácil pra achar. E atendo não só dependência química. A minha especialidade é crise de existência.
Legal.
Entra aí ansiedade, pânico, depressão, diversos tipos de fobia, desenvolvimento de inteligência emocional e a dependência química. Atendo também familiares, terapia familiar, terapia de casal,
Legal.
Disfunção sexual.
Tem uma página também, né, Alex? Você comentou?
Tenho. www.psicólogoalexsilveira.com.br.
Repete aí pra nós, Alex.
www.psicólogoalexsilveira.com.br. Esse também é o Facebook, o Instagram, pode adicionar lá.
Olha lá, gente, anota aí, você, principalmente o pessoal da região, Arujá, Poá, Mogi, né? Entre outros também. Belíssimo contato, gente, um belo profissional, vale a pena. E quer falar mais alguma coisa, Alex, para se despedir do pessoal?
Bom, eu agradeço por estar aqui. Não tenho habilidade com esses microfones.
Imagina, né? Se tivesse, eu tô morrendo de medo dele aqui, gente.
Mas fico agradecido pela experiência e poder partilhar um pouco dessa experiência.
Muito obrigada. E a gente da Rádio Celebrai, né? Agradeço, né, pela generosidade da partilha, né? Do profissional que é. E a nossa gratidão, viu, Alex? Muito obrigado. Como eu disse, vão surgir outras oportunidades. Eu faço questão que você volte. Nós queremos que você volte, tá? Então fica aí sempre essa porta aberta para você voltar quando quiser, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu convido a vocês a continuar com a nossa programação, né? Tá vindo aí logo aí a programação. E lembre-se, caçador, né? Muda, que tudo muda. Porque mudar é preciso, porque mudar é tudo de bom. Fica com a música agora, O Tempo Não Para, Wesley Fonseca. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, Alex.
Tchau.
Thank you. vai chover quanto for preciso pra crescer. Me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você. Me esvaziar no fim pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover preciso pra crescer. Me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você. Me esvaziar no fim pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer.
Celebraion, em sintonia com você.